Tá confuso, tá difícil, tá puxado. Se renuncia, quem sucede? E se for impedido? E caso a chapa seja cassada no Tribunal Superior Eleitoral? Quem assume? Com que legitimidade? Por quanto tempo? Para convocar diretas ou indiretas? Em quanto tempo? Quando e como? Quem pode se candidatar? A que mandato? A gente sabe que as respostas estão aqui nesse livro, nossa Constituição. Mas este oráculo é daqueles que só respondem a quem sabe perguntar. Então, tá, vamos perguntar a alguém que sabe como ninguém ler e interpretar esse livro. Aliás, não é só sobre esse livro que ele tem muito a dizer. Vamos receber o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, jurista Aires Brito. Com leituras semelhantes, iguais.
Constituição na mão aqui.
Tem que ser, né? Nesses tempos que correm no Brasil, Constituição na mão o tempo inteiro.
É.
Amigo Aires, na hora que parecia que as coisas começavam a se encaminhar para um apaziguamento, bum, estoura tudo de novo.
Mas é isso mesmo. Democracia não vence por nocaute. Né? É por acúmulo de pontos. É um processo. A implantação da democracia se dá gradativamente.
E não, parece que não tem uma conclusão, um aperfeiçoamento da democracia. A democracia não é um fim, ou é um fim?
Ao mesmo tempo, né?
É um meio.
É uma espécie de camisa 10, né? Habilitando os valores mais importantes, os princípios mais importantes da Constituição, a respectiva concretização. O camisa 10 coloca os outros jogadores na porta do gol, né? A democracia, como camisa 10, coloca bem na porta do gol o desenvolvimento, a liberdade, a igualdade, não é? a segurança.
Ministro, são tantos escândalos que se acumulam, camadas e camadas de escândalo, mas agora a última indignação geral é o fato de Joesley Batista, o dono da JEF, o conglomerado que controla o JBS, indústria de celulose, etc., eles fizeram um acordo de delação premiada. Não ficaram um dia presos, não usaram sequer tornozeleira eletrônica, saíram mais ricos do que nunca, uma multa irrisória lhes foi impingida. Estão livres, leves e soltos. É justo isso, ministro?
Pois é. Foi o acordo que o Ministério Público celebrou e que será submetido ao Supremo Tribunal Federal. Mais de perto, com imediatidade, ao relator do processo da Lava Jato, que é o ministro Edson Fachin. Por sinal, um grande ministro, viu? Adiante. Como Janot também, Rodrigo Janot, é um grande agente público, um grande jurista, um procurador-geral da República independente, corajoso, atualizado. Então,
mas vamos... há margem ainda para se... O Joesley está lá nos Estados Unidos e já desapareceu, nem em Nova York mais está.
É, mas ele é brasileiro, é sempre passível de pedido de devolução.
Dizem até que talvez tenha cidadania americana também, né?
Bem, aí complica, se tiver. Mas acho que não está nada perdido, não. Às vezes, o que se tinha para fazer era isso mesmo. O Rodrigo tem acertado, né? Ele é prudente. A equipe do Rodrigo Janot é muito boa. A democracia está bem servida com o Ministério Público que temos. E a magistratura também. Um excesso aqui, um exagerozinho ali, mas como há quatro instâncias judiciárias superpostas, a possibilidade de correção de rumos, de retificação de erros, é sempre grande, né? Eu confio no judiciário.
Mas, ministro, além do judiciário, do legislativo, do executivo, a impressão que se tem é que existe um outro poder que está mandando nesses três poderes máximos da República. Um poder que é uma aliança entre grandes empresas, entre quase todos os partidos, a burocracia. Como é que a Lava Jato, por exemplo, vai conseguir dar conta disso, desse poder corruptor ao máximo, né?
O Brasil está vivendo uma fase republicana boa, no sentido de apurar as coisas. Todos são iguais perante a lei, inclusive a lei penal, inclusive a lei eleitoral. Esse princípio da igualdade de todos perante a lei chegou para a esfera penal, chegou para a esfera eleitoral, e o divisor de águas foi a ação penal 470.
É incrível, chamado a sua Mensalão. Capacidade de ser otimista, mas eu tenho que concordar com a sua visão.
Pois é, nós estamos ainda naquela fase da indignação, o que não é ruim não, isso é muito bom. Nós temos brios, temos vergonha na cara, temos sentimento. É a fase da estupefação. Nós estamos estarrecidos.
Quanto a essa questão desse poder paralelo e acima dos poderes constituídos?
Pois é, nós estamos estupefatos com essa aliança, esse conluio, né, espúrio entre o poder econômico e administradores públicos de um lado e de outro lado a esfera política. Estou falando como característica central. Mas nós vamos superar essa fase, viu? E vamos nos alentar, nos alegrar e até nos entusiasmar com a segunda fase. É quando a poeira senta e a gente deixa de descrever a trajetória da polaridade, que é divisionista, né? E passa a descrever a trajetória da unidade, do diálogo aberto, em torno dessa mesa redonda de nome Constituição, buscando um roteiro para chamar de nosso.
Mas é... Você está indicando um caminho luminoso lá, um fim, que a gente não consegue enxergar no nosso dia a dia. A gente abre os jornais, a gente vê na internet as notícias. Quais são as razões objetivas para se ter esse otimismo que o senhor apresenta?
Olha, porque os principais frutos da democracia já estão sendo colhidos. Primeiro, liberdade de imprensa em plenitude, né? E o Supremo já proclamou na DPF 130, essa plenitude de liberdade de imprensa. Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas.
DPF 130, traduzindo para os
ação,
leigos?
Ação, não é, de declaratória de preceitos fundamentais. Ação que se move para que preceitos fundamentais sejam concretizados. Não é? Então, a liberdade de imprensa foi numa DPF, sintetizando, analisada pelo Supremo, e o Supremo concluiu que não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, ainda que haja excesso aqui e acolá. Mas não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Não é? Quem quer que seja, a priori, pode dizer o que quer que seja. Isso é signo de civilização avançada, não é? Liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de expressão artística, intelectual, científica, liberdade de comunicação. E não se pode impedir o judiciário de falar por último. Nem a imprensa de falar primeiro, nem o judiciário de falar por último. Isso são frutos da democracia. E entre esses dois polos, nós temos a cidadania hiperaquecida, não é? Ativada. Nunca se viu a cidadania tão participativa. Hoje parece até que as pessoas dizem assim, cada um da gente, cada indivíduo brasileiro diz assim, como se dizia na Grécia Antiga de Péricles, eu não participo porque sou livre, eu sou livre porque participo, é meu dever me interessar por tudo que é de todos, não é? Ser envolvido com os interesses gerais, com o bem comum. Eu nunca vi uma cidadania, não é, tão militante, como pelas redes sociais, por exemplo. As redes sociais 50, se tornaram uma instituição viva.
50 anos de vida pública, né? 74 de vida e 50 de vida pública. Eu ia perguntar, nunca viu uma crise tão profunda? Você está dizendo que nunca viu um momento tão promissor.
Olha, realmente, eu nunca... Veja,
está
bem.
Sendo subversivo em suas respostas aqui.
Eu nunca vi uma crise tão prolongada. Parece aquela música de Caetano Veloso, desde que o samba é samba. Há um determinado momento em que ele diz, a tristeza é senhora. Tudo demorando em ser tão ruim.
Pois é.
Mas essa fase vai ser ultrapassada. Porque ou a democracia presta ou não presta. E ela presta. Disse Winston Churchill, né? A democracia é o pior de todos os regimes. É o pior dos regimes, salvo todos os outros.
Todos os
outros. Ou seja, só a democracia é que presta, é que serve.
Últimos desdobramentos. era para ser depois de amanhã a votação da suspensão do inquérito pedido pela defesa do presidente Temer. Agora, a defesa voltou atrás, quer que o inquérito siga adiante. O que, que isso quer dizer, ministro?
Eu acho bom isso, né? Aparentemente, o presidente não tem nada a temer e quer que a investigação prossiga. Aparentemente.
Não é? Além das investigações, depois de tudo que foi divulgado, o senhor considera que Temer tem condições morais de continuar na presidência?
Olha, é uma avaliação, toda avaliação subjetiva, assim, é meio temerária. Sem rima com Temer, não é? É meio temerária.
É um trocadilho infalível, não tem como fugir.
Eu gosto das coisas mais objetivas. Porém, a situação se agravou. Há graus de legitimidade, a gente tem que admitir isso. Quando você se investe no cargo de presidente pelo voto direto, secreto, pela voz da urna, na pia, ungido na pia batismal do voto, né, você chega com uma legitimidade de máximo grau. Quando você substitui o presidente da República na condição de vice, convenhamos que seja legítimo que o processo de impeachment passasse por todas as fases, não vou entrar também nesse mérito.
Ainda assim.
Mas é uma legitimidade de segundo grau, não é a mesma coisa. Então, eu acho até que o presidente Temer deveria encarnar uma espécie, a palavra não existe no dicionário, uma espécie de pré-transição. Deixava a transição verdadeiramente com medidas mais substantes, mais estruturantes ou reestruturantes do país, ele deixaria para 2018.
É, mas é que a crise econômica não espera, né? Não espera.
Mas é preciso também que os principais, né, conglomerados, as principais estruturas econômicas brasileiras, os grandes empresários, enfim, também contribuam. Ou seja, até 2015, meados de 2015, o Brasil correspondeu à expectativa dos empresários e deu a eles grandes lucros, ganhos, ativos, não é, rendimentos, desenvolvimento até para o exterior, não é?
Mas
agora é a vez de os empresários, não é? É a vez de o Brasil receber numa espécie de estrada de mão dupla a confiança dos empresários. Os empresários agora precisam corresponder às expectativas do Brasil. O Brasil precisa deles. Tirem um pouco do dinheiro que está no sistema financeiro e ponham na produção. E aquele dinheiro que era usado habitualmente para a propina, que vá para a produção.
Vamos pensar aqui nos possíveis desdobramentos aí da crise. Digamos, os dois primeiros nomes na linha sucessória, Rodrigo Maia e Onísio Oliveira. Os dois também são investigados. Teriam autoridade moral para tomar o poder?
É, mais uma vez, não é bom. O país não confia.
Resta Carmen Lúcia, terceira na linha sua. Você já esteve justamente naquela cadeira, presidente do Supremo. Dá um pouco compaixão ou um pouquinho de inveja?
Não. Eu quero muito bem a Carmen, tenho uma admiração por ela. Ela se ouve tão bem aqui nesse programa.
É maravilhosa.
Solta, né? Desenvolta, criativa. Ela é muito culta.
Mas ela assumiu o poder, que consequências isso traria para a corte?
Olha, eu gosto de cumprir a Constituição. A meta é a fonte. A Constituição é de boa qualidade, em linhas gerais, é democrática, foi elaborada democraticamente, não é? É arejada mentalmente, não é? Condena todo tipo de preconceito, daí Lei Maria da Penha, homoafetividade. Não é?
Não, e pela Constituição, depois do presidente da Câmara, do Senado, é a presidente do Supremo.
Eu gosto de ver a Constituição cumprida.
Digamos, né, especulando que houvesse uma renúncia, seriam convocadas eleições indiretas em um mês.
À luz da Constituição, sim, em um mês. Parágrafo 1º do artigo 83. Não é cláusula pétrea, viu? Pode ser objeto de emenda na perspectiva de uma eleição direta. Mas, atualmente, a eleição é indireta no caso de renúncia.
Entre vários nomes que são apontados como possíveis nomes para ocupar o poder, para serem candidatos. Não sei se lamento ou tenho o prazer de informar que o seu nome está entre eles, está apontado entre eles. Um bom filho fugiria à luta?
Eu me pré-excluo, entendeu? Eu não, eu tenho visto, satisfeito com essa confiança, homenageado, honrado, Mas não me animo a disputar esse cargo, não. Nem indiretamente, nem indiretamente.
Começam sempre negando, né? É, isso aí é um clássico.
Eu gostaria que o próximo presidente da República ele pudesse conciliar o seguinte: centralidade e objetivo. O presidente da República é uma figura central da República, do país, objetivamente.
A autoridade central.
Então, a essa centralidade objetiva tem que corresponder uma centralidade subjetiva. Quem ocupa um cargo objetivamente central tem o dever de ser subjetivamente centrado.
Isso quer dizer o quê?
Sensatez, serenidade, não é? Pô, ética, desassombro. Eu gosto de espírito republicano. Não? Essa república, em verdade, eu tenho um assistente, foi meu juiz auxiliar no Supremo, o nome dele é Ricardo Mandarino, foi juiz federal por 20 anos. Ele disse o seguinte: a república no Brasil verdadeiramente começou em 1988 com essa Constituição.
Com todos os eventuais problemas ou defeitos que ela tenha?
Exatamente. Mas o conjunto da obra é muito bom. O saldo é positivo. Quando essa Constituição é interpretada casadamente, não apenas solteiramente, à luz desse ou daquele dispositivo, mas sistemicamente, atualizando a linguagem, holisticamente, essa Constituição é muito boa.
Então, daí eu já depreendo que o senhor não engrossa o couro daqueles que acham que o país deve ir para uma constituinte.
Não.
Senão, de 30 em 30 anos, a gente vai ter uma constituição nova.
E uma constituinte, a gente sabe como começa e não sabe como termina. E eu tenho receio de que, numa nova constituinte, haja muito recuo no campo dos direitos sociais. E a nossa prioridade das prioridades, das prioridades, das prioridades, não é ampliar distâncias sociais, é encurtar distâncias sociais. Djavan diz naquela música Esquinas, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Desemprego é uma dor que trinca o osso da alma. Já pensou a pessoa arregaçar as mangas da camisa e não ter como trabalhar? Santo Agostinho dizia: sem um mínimo de bem-estar material não se pode sequer servir a Deus. Então, eu tenho receio de que uma constituinte... Porque a constituinte legisla sem ser legislado, norma sem ser normada. Pode tudo. E só, eu tenho receio.
Só para concluir aqui, pergunta sobre a conjuntura, de acordo com a Constituição, então. Digamos agora, no dia 6 de junho, agora, o Tribunal Superior Eleitoral pode, em teoria, caçar a chapa. Nesse caso, a Constituição prevê eleições diretas. Em quanto tempo?
O Código Eleitoral foi modificado nesse sentido. Mas há um impasse, a matéria está no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, sob a relatoria do ministro Barroso.
Então, para encerrar aqui minhas perguntas sobre a conjuntura, a Lava Jato e as investigações já pegaram o Legislativo, já pegaram o Executivo e vai chegar ao Judiciário? Quando chegar ao Judiciário, o que o senhor teme?
O Judiciário, como característica central, é honestíssimo, honestíssimo. Temos todas as razões para nos orgulhar do Poder Judiciário. Topicamente, pontualmente, se enxerga um juiz corrupto. E eu, num discurso lá no Supremo, foi no Eleitoral, eu fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 2008 a 2010. Eu disse o seguinte: o juiz que faz de sua caneta um pé de cabra é o bandido número um. Entendeu? Então, esse tem que ser pego. Não tem que passar a mão na cabeça. Não. Olha, é a fase da purgação. É a fase do chamamento do feito à ordem. É a fase da catarse coletiva. Ou, como dizem os caminhoneiros do Nordeste, do freio de arrumação.
Você arrisca uma previsão? Quanto tempo para chegar ao fim dessa purgação, ao novo começo?
Olha, com essa internetização da vida, com essa vida online, não é? Com essa troca de informações interativamente, em tempo real, a todo instante, tudo vai ser mais rápido. Agora, não se pense que o judiciário vai lavrar a jato, não é? As questões judiciais. Tem um pouquinho de tempo. Por exemplo, lá no Supremo, são 11 pares de olhos. não é? 11 reflexões.
11 ilhas, né, costuma-se dizer. Né?
Olha, mas no fundo eles terminam fazendo um discurso convergente, porque o Supremo Tribunal Federal é mais importante do que cada qual dos seus ministros. É mais importante do que os 11 ministros juntos. Quem enverga aquela toga assume uma responsabilidade histórica de uma tradicionalidade afirmativa que tem tudo a ver com a honra do país. É uma casa de fazer destino e tem correspondido à confiança. Vamos listar aqui rapidamente?
Vamos.
Constitucionalidade da lei da ficha limpa, constitucionalidade da lei Maria da Penha, constitucionalidade da criação do CNJ, que é um antídoto, não é, contra desvios de conduta no âmbito do Poder Judiciário.
E durante a sua presidência, quais que você mais se orgulha?
Eu mesmo relatei proibição do nepotismo, obrigatoriedade de publicação de todas as folhas de pagamento, liberdade de imprensa, liberdade de humor na televisão, marcha da maconha, eu fiz uma e Celso de Mello fez outra, né, progressão de regime penitenciário, independentemente do tipo de crime, eu fiz uma, Gilmar fez outra, homoafetividade, ProUni, não é?
Não, a gente reconhece, tem que aplaudir, mas que é preocupante saber...
Células-tronco embrionárias.
Sim, não? Essa eu estava falando agora há pouco.
Células-tronco embrionárias.
Isso tudo é verdade. Agora, a gente fica preocupado com a judicialização. Não é bom para ninguém, nem mesmo para o Poder Judiciário. Mas tudo tem que parar lá, é a política passar por lá.
Mas isso também é uma fase. Você há de dizer que eu sou otimista, incesso, eu sempre digo que tudo há uma fase. Mas é mesmo, é uma quadra, é uma era em que nós estamos ainda aturdidos, experimentando a democracia, ainda sem acreditar muito nela. Não é? Mas vai chegar a fase da superação das desconfianças. Nós vamos buscar um script, um roteiro, um programa, um caminho, um start para chamar de nosso.
Entendeu? Olha, não só é um otimista, como um poeta, poeta dos bons. Tem livro novo vindo por aí,
tem,
né?
Tem livro novo, DN Alma.
Olha só, é um livro, eu li em primeira mão, aqui digo com todo orgulho, que tem pequenos e precisos versos com sacadas cheias de humor, lirismo. O livro, já pelo título, você já pega. Troçando em Miúdos.
Essa é uma parte do livro.
É uma parte do livro, aquela troçando... que você me mandou, me zapiou.
Troçando em Miúdos.
Troçando em Miúdos.
Poemas flash, poemas as.
Quase
rápidos.
Um haikai brasileiro, haikai, assim.
Isso, exatamente.
Fala de política, moral. Então, vamos combinar uma coisa. Eu dou o mote e o senhor glosa.
Tá bom. Vamos lá.
Então, alguns desses versetos, tá? A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade.
Pois é.
Olha, que beleza.
Tá vendo? Quem quer que seja pode dizer o que quer que seja. Né? Onde quer que seja. Quando quer que seja.
Difícil é ouvir, né, ministro?
Não, mas veja bem, comunicador não é quem fala, é quem é ouvido. Por exemplo, você é muito ouvido porque é um excelente comunicador.
Bondade sua.
Não é. Bom escritor não é quem escreve, é quem é lido, né? Mas a liberdade de expressão, né? Você sair da sua interioridade, da sua subjetividade, e vim para a externalidade, vim para a vida cá de fora, dizer o que pensa, o que entende. Isso é um direito absoluto que pré-exclui qualquer censura judicial.
E eu diria, citando um outro poeta, é o que torna possível a arte do encontro, né?
Vinícius de Moraes.
Isso. Outra. Ainda no campo da política, dói muito na ética chegar à porta da casa da política e não achar a placa do entre sem bater.
Pois é, porque é uma contradição, não é? A política é a mais nobre, mais importante, nobre no sentido de intrinsecamente valiosa, não é? Porque favorece a centralidade individual e a coesão social. A política é o serviço da coletividade, a política vem de polis. Polis é cidade-estado dos gregos. Né? Péricles chegava a dizer que o indivíduo que bate no peito, dizendo que o que lhe cabe é cuidar dos seus negócios, não é o indivíduo que cuida dos seus negócios apenas, é um inútil. Você tem que se abrir para a coletividade também.
Eu engrano em outra. Há quem tenha, por fim, não ter princípios?
Há quem tenha por fim não ter princípios.
E há também quem chegue às maiores alturas só para cometer as maiores baixezas.
Perfeito. Eu disse isso num voto contra uma autoridade pública. Nós consideramos essa autoridade inelegível, caçamos o mandato. E eu pude dizer, infelizmente, há quem chegue às maiores alturas só para cometer as maiores baixezas.
O que certas pessoas mais sabem serzir são meias-verdades.
O que certas pessoas mais sabem serzir são meias-verdades. Que pena, não é? E quando é um agente público especializado em escamotear, não é? Em camuflar, olha que tristeza. Mas a política, volto a dizer, é por definição o que há de mais essencial. Agora, o político, não é? É que não tem correspondido à nossa confiança. Por isso que eu digo, dói muito na ética bater na porta da política e não encontrar uma placa, entre sem bater. Não precisa bater, você já vai entrando, não é?
Tem um bonito aqui sobre desigualdade. Como não ter um coração de manteiga num país onde tanto falta o pão?
Pois é. Num país onde tanto falta o pão, como não ter um coração de manteiga? Como não ter sensitividade, sensibilidade? Não é? O nosso país ainda é muito pobre, é muito desigual. Não é? E violência, por exemplo, mantém uma relação, violência física, com distribuição de renda. Distribua renda, dê emprego, não é? Assegure uma renda mínima para as pessoas e a violência cai automaticamente.
Religião agora. Quem renuncia a este mundo para ganhar o outro, perde os dois.
Eu rio de mim mesmo. É que você tem que curtir esta vida daqui. Esta vida profana é maravilhosa. Entendeu? O primeiro degrau da espiritualidade é físico. Não é? No físico, no corpo, estão os instintos, os sentidos, não é? Como o corpo contém antídotos, você boceja, coisa mais agradável é bocejar, relaxante, espirra, não é? Você se espreguiça.
Por isso que o dia começa pelo lado da cama e que dorme a amada. Isso é muito bom. E tem o ecológico, o erótico ecológico. As matas virgens são as que mais procriam.
Você disse num voto. Eu queria preservar uma área florestal e disse isso. Senhores ministros, as matas virgens são as que mais procriam. É um aparente paradoxo. As grandes verdades, sem querer fazer autolisonja, se contêm nos aparentes paradoxos. Por exemplo, Sócrates dizendo, só sei que nada sei. Olha que maravilha. O Nietzsche dizendo, quem quiser me seguir, não me siga. O Kandinsky, não há nada que não diga nada. Aí vem Rita Lee, maravilhosamente, daqui de São Paulo, gênio puro, gênio da raça, e diz, nada melhor do que não fazer nada, só para deitar e rolar com você. Ah. Olha que maravilha.
Ministro, a gente vai ainda passar mais, continuar a nossa brincadeira aqui de Mote e Glosa, mas antes vamos para um rápido intervalo, tá bom?
Tá ótimo.
A gente volta já. Bem-vindos de volta. Com esse ouvido de poeta, Vossa Mercê, Vós Mercê, o que houve de música? Tem formação musical?
Adoro música, tenho um filho músico, uma nora música. Eles dois formam uma banda chamada Qualquer Bordô. Daqui de São Paulo.
De que gênero de música?
Indie, não é? Folk, uma coisa assim, tipo Caetano Veloso mesmo. Está no YouTube, né? Quem está lá?
Quantos filhos?
Já estou fazendo sem querer, viu? Propaganda.
Mas tem que aproveitar. Quantos filhos você tem?
Cinco. Dois do primeiro casamento.
Me falava, mas eu não acreditava.
Três do segundo. Mas eu gosto de cada um deles mais do que do outro.
Não sei como é que ele não foi pro Rio Branco, pro Itamaraty, com tamanho, talento diplomático. Falar nisso, a sua carreira profissional, seu pai era juiz?
Meu pai era juiz e poeta. E minha mãe tocava piano, violão, cantava.
Isso em Propiá?
Minha mãe é baiana.
Sim.
Meu pai, sergipano. E foram morar em várias cidades do interior de Sergipe, porque meu pai tinha esse bom hábito de morar nas comarcas para as quais era designado. E eu conheci várias cidades do interior, Propriá, Japaratuba.
Mas nasceu em Propriá.
Mas nasci em Propriá. à beira do Rio São Francisco, né? O Rio São Francisco é que fica à beira da minha cidade.
Passa por ali.
Propriá.
Está sempre de passagem.
De passagem por ali.
E aí o gosto pela justiça
foi... A minha mãe cantava e tal.
Sua mãe cantava?
Cantava. Era musical. Os baianos são musicais, né? Isso aqui é...
O que você lembra de sua mãe cantando? Que tipo de canção?
Não, eram canções antigas, né? Dorival Caymmi, por exemplo, ela cantava muito. E minha mãe sempre alegre, bem-humorada. O dia nunca se abriu para me ver fechado. E eu devo isso à minha mãe. Era o bom humor personificado. Ela encarnava o que dizia a Madre Teresa de Calcutá. A maior virtude do ser humano é o amor. Minha mãe era extremamente amorosa. E o maior defeito é o mau humor. Minha mãe não tinha esse defeito do mau humor.
Eu acho que saiu-se a sua mãe. Eram quantos irmãos, você e mais quantos irmãos?
Nós éramos todos 11.
Caramba!
Meu pai, viu, era...
Trabalhava, né?
Trabalhava.
Fazia justiça, né?
Fazia. Diziam assim, mas 11 filhos e um juiz, ele dizia, um time de futebol, né?
Uhum.
11 filhos e um juiz. Ele dizia, não, 11 filhos, 11 e eu sou a bola. Eles fazem de mim o que eles querem. Meu pai era um bom poeta, trocadilhista, tinha uma facilidade enorme para trocadilhar.
É, trocar de lista o título do seu livro, Troçando em Miúdos, né? Vamos combinar, né? Mas você imaginava que quando escolheu a carreira... Você queria ser juiz desde sempre,
não,
quando escolheu o direito?
Não. Não, eu queria... Eu tenho muita tendência para a ciência do direito, para a academia, para as teorizações.
Formação de jurista.
Exato. Agora... Advogo também, emito meus pareceres profissionalmente, mas o meu xodó mesmo é a intelectualidade, é o QI. Mas um QI servido por um QE, viu? Um quociente emocional. Eu gosto da emoção primeiro. Primeiro a emoção, depois a razão.
Mas isso no exercício do... na corte, para julgar, isso também vale?
Vale, funciona. Primeiro você sente, não é, a justiça material da causa, você tem um feeling, uma percepção instantânea do justo, depois submete essa sua pegada de justiça material, você submete ao crivo da razão e a razão aurida ali em textos normativos. Você não pode inventar. Eu não posso resolver uma questão tirando daqui, eu tiro... da Constituição, tiro dos textos normativos. Mas a possibilidade de você enxergar
a Constituição
mais
do,
aqui...
do ministro Aras Brito é toda anotada.
É, toda anotada.
Toda anotada.
Não tem jeito. Eu inutilizo as Constituições.
Modelo teórico.
Escrevendo aqui o tempo todo. É sempre assim. Eu tenho mais de 100 Constituições, todas assim anotadas. A Constituição é a lei das leis, não é? É a única lei que não tem número. Anotou? Vocês já anotaram? Não tem número. Todas as outras têm. Por que ela não tem número? Porque é número único. É ímpar, não tem par. Como cada um de nós. Cada um de nós é... A gente, às vezes, quer ser o primeirão. Ora, o primeirão não é nada. O importante é ser número único. Absolutamente original, como a natureza nos fez. Não é? Por isso que Nietzsche diz, quem quiser me seguir, não me siga.
Não é? Que aula, né, com esse senhor? Que aula. Eu queria fazer uma pergunta porque a gente sente a paixão pelas ideias e é contagiante o seu pensamento, mas algo que é muito visível na grande maioria dos juízes e, digamos, até dos membros do Supremo, não é tão visível no senhor, que é a vaidade. Qual é a importância da vaidade?
Vou dizer. Claro que... Eu não vou dizer, Narciso acha feio que não é espelho, né? Caetano Veloso na música Sampa. A vaidade é boa quando serve para você se identificar. Ela faz parte da sua estrutura identitária. Você diz, olha, eu sou eu. Mas ao mesmo... Ou seja, eu não quero ser reconhecido nas coisas que faço. Eu quero me reconhecer nas coisas que faço. Eu ali inteiro. Encarnado e esculpido, né? eu encurtando cada vez mais a distância entre o meu discurso e a minha prática. Eu quero ser a encarnação do meu discurso. E isso é...
E isso é a vaidade, entra como um motor positivo.
Positivo. Bacana.
Quando é que pode agora, vir contra o sujeito?
Olha, veneno é tudo que excede a nossa necessidade. Né? Excedeu as necessidades da gente é veneno. Por exemplo, o consumismo. Então, esse tipo de vaidade que leva ao culto da personalidade, né? A se achar o máximo, como, por exemplo, você chega para um indivíduo e diz, me dê uma definição aí de egoísta. E o sujeito era um tremendo egoísta. Ele diz, ó, isso é fácil, o egoísta é todo aquele que pensa muito mais nele mesmo do que em mim. Aí já é exacerbação. No fundo, você tem que se identificar, conservar aquele mínimo de vaidade para se identificar, mas tem que enxotar de si o ego. Não confundir vaidade com ego, não. O ego, não é? A egolatria. Enxotar. E porque, se não for assim, você se acha o dono da verdade, se acha onisciente. E não existe onisciência, não é? Onisciente, para quem acredita em Deus, somente Deus. Onipotente, somente Deus, para quem acredita em
Deus. Sua relação com Deus?
É boa.
Ele acredita no senhor? Ou quer dizer, o senhor acredita no...
Olha, há momentos em que eu tenho umas dúvidas, me faço diagnóstico, mas a arte, por exemplo, me traz de volta a Deus. Eu acho que a arte é a planificação do humano... E é uma espécie de catapulta para uma outra esfera de vida. Não é? A arte não salva o mundo, disse Matilde Campilho, poeta portuguesa, mas salva o minuto.
Não é? O que já é muito bom.
Aquele minuto em que você, convenhamos, em que você fisga o absoluto, não é? Engata na subida do êxtase uma recidiva azul.
Que está aqui, hein? Essa está aqui no Troção de Miúdos, está no aforismo. Aliás, falar em fé, tem uma maravilhosa que é a seguinte: ainda hoje tem fada que não acredita em gente. Mais uma de amor e sexo. Muito linda essa, ministro. Você sair de si é uma possibilidade sua. Você sair de mim é uma impossibilidade minha. Que cantada, hein?
Sabe para quem?
Para quem foi essa?
Essa foi para a pessoa que me dirigi a ela, terminando o meu discurso de presidente do Supremo no dia da posse. Eu olhei para ela, minha mulher, Rita, e disse, a mulher com quem durmo e acordo é também a mulher dos meus sonhos. Foi para ela que eu fiz essa daí.
Tem uma bonitinha aqui, gente. Meio erótica. Teus seios sabem tudo sobre as minhas mãos. Tem mais uma que eu adoro. Um coração rodado vale muito mais que um zero quilômetro. Muito obrigado, ministro. Foi um grande prazer. Um grande prazer.
Você,